Colegas, se tivessem disponibilidade, continuávamos a reunião. Ok, colegas, temos a aprovação das atas 228 e 229. Algum colega se opõe a que aprovemos a ata 228 e 29? Ninguém vota contra, então estão aprovadas. Temos uma iniciativa europeia 178, o relator é o Sr. Deputado Luís Fazenda. É só uma informação, penso eu. Tenha a bondade, Luís.
Sr. Presidente, era para sugerir que não se emitisse parecer, que não haja escrutínio, não se trata de uma iniciativa legislativa. A matéria é, de facto, muito importante, mas ela também está, do ponto de vista do relatório, abordada de uma forma muito extensa, para um regime de adesão voluntária por causa dos detritos eletrónicos dos jogos de consola. Matéria bastante sensível, mas bem como os detritos eletrónicos em geral. Mas não se trata de uma iniciativa legislativa, nem sequer o relatório tem um perfil que aconselha a uma tomada de posição por parte desta Comissão.
Obrigado, nós estamos todos de acordo. Acompanhamos todos esta perspectiva do Sr. Deputado Luís Fazenda. Bom, agora temos uma nota de admissibilidade sobre uma petição do Rui Pedro Patrício Cabrita Martins. Alguém tem algo a opor a esta nota de admissibilidade e à proposta de admissibilidade? Não?
Então,
não?
Sim. Confesso que não é verdadeiramente uma oposição, mas devo-vos dizer, Sr. Presidente, que nós, enfim, temos muitas reservas de que isto não viole o princípio constitucional da autonomia do poder local. Eu sei que... Nós, sinceramente, enfim, capaz. Fizemos uma análise para trás de todas as petições e não tem havido uma posição constante da Comissão. Já admitimos petições muito parecidas com esta e já rejeitamos petições muito parecidas com esta. Recordo um caso concreto de Braga que admitimos, recordo um caso concreto dirigido à Câmara Municipal de Sintra que rejeitámos, dirigido à Câmara Municipal de Portimão que admitimos. Não estamos aqui a manifestar em uma oposição, mas também ao mesmo tempo não estamos a ajudar nada a este debate, mas devo dizer sempre que nós temos muitas reservas que agora, enfim, nos vamos pronunciar amanhã, parece uma outra empresa municipal de um outro concelho. E vamos estar nisto, enfim, não sei se sou a contribuir ou não, mas devo dizer que temos as nossas maiores reservas quanto a esta matéria.
Tem a ver com as juntas. Colegas, alguém se pretende pronunciar? Mais alguém?
Sr. Presidente, estas dúvidas já têm sido recorrentes aqui na Comissão e é o mesmo problema, não é? É o tal linha de fronteira entre aquilo que é a autonomia do poder local e aquilo que é a responsabilidade desta Assembleia dar sempre resposta às petições que são levantadas. Se não há, nós temos aquela dificuldade que é, não havendo razões para indeferimento liminar, não é? Esse aqui é aquela situação um bocado estranha, não é? Que é, depois chegamos à conclusão que é uma competência que a Assembleia pouco tem a ver e que não, e deve ser enviado para, quando muito, para a autarquia ou para os órgãos respectivos em relação a isso.
Essa tem sido a minha posição desde sempre, embora tenha havido aqui, como o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira disse, algumas posições em que, consoante certas situações, esse princípio que eu tenho sempre manifestado não tenha sido levado à letra, não é? Às vezes aceita-se que se indique a petição, outras vezes que não. Mas Vossas Excelências decidirão. Rui Pedro Moraes Soares, tenha a
vontade. Acho que faz sentido, Sr. Presidente, enviar para a autarquia.
Portanto, faz sentido?
Faz sentido o seguimento que o Sr. Presidente disse. Portanto, enviar.
Ser uma competência da autarquia e não ser uma competência nossa. Tenho defendido sempre essa posição. Por causa da autonomia do poder local. Acho que não deve ser a Assembleia que deve conflituar com isso. Não ter uma atitude bonapartista em relação ao poder local. Muito bem, então mandamos arquivar a petição, é isso? É isso? Estão a sugerir, arquive-se. Quer dizer, siga-se um procedimento normal. Não, rejeição, não é?
Isto é admitido ou não é admitido?
Não, é isso, é admitido ou não é admitido? Muito bem, então consideramos que não é de admitir a petição, é isso? Ok. Adiante. Depois, relatório final. Solicita. Temos um relatório final do 386/4. Solicita alteração ao decreto 9 de 2007, 17 de janeiro, no sentido de só ser permitido realizar obras entre as 10 e as 17 horas. Relator Miguel Coelho. O Sr. Deputado Pedro Farmoso.
Sr. Presidente, o deputado Miguel Coelho não pode estar presente e, portanto, se não houver oposição, eu faria aqui uma sucinta apresentação só do que está em causa com esta petição, que é... Posso, Sr. Presidente?
Sim, sim. É a verdade, Sr. Deputado.
Petição 386, cujo relator é o deputado Miguel Coelho, e, portanto, na prática, o que esta petição pretende, e neste caso é o Sr. Vítor Manuel Maximino Vieira, um único assinatura, de pedido de alteração da lei, do decreto-lei, neste caso, número 9 de 2007, que tem a ver com o ruído e com o horário em que é possível fazer ruído. E, portanto, a petição, o que solicita é que o atual horário das 8 às 20 horas seja alterado para as 10 às 17, que é aquilo que é o objetivo desta petição 386, 12 da terceira. E, nestes termos, o Sr. Deputado Miguel Coelho, no seu parecer que propõe, diz que, considerando que os deputados e os grupos parlamentares detentores do poder de iniciativa legislativa tomaram já conhecimento das pretensões ao objeto da petição, em apreço, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e do Poder Local conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta matéria, pela que adota o seguinte parecer. 1. A petição 386/12/3 deve ser remetida à Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, para efeitos de remessa e por cópia do presente relatório ao Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, nos termos da linha B e D do número 1 e número 2 do artigo 19 da Lei 43 e outras. O ponto número 2 do parecer, a petição 386 deve ser arquivada, nos termos da linha M do número 1 do artigo 19 da Lei 43/90 e seguintes. E a terceira, deve ser dado conhecimento do presente relatório e das decisões mencionadas ao peticionário. Portanto, de forma sintética, é o que há a dizer sobre este relatório e, portanto, por à consideração dos senhores deputados, a concordância com o que aquilo é aqui proposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos de acordo? Alguém que tem alguma objeção à proposta apresentada pelo Sr. Relator, deputado Miguel Coelho? Não? Então, está aprovado o procedimento proposto pelo Sr. Deputado Miguel Coelho e aqui transmitido pelo Sr. Deputado Pedro Farmoso. Depois temos iniciativas legislativas, pareceres. A deputada Paula Santos não pode estar aqui para apresentar este parecer, mas diz que está distribuído, os seus colegas...
Oferece o merecimento dos autos.
Sim, oferece o merecimento dos autos. Portanto, se os colegas nada tiverem a opor, consideramos aprovado. E depois temos também aqui um conjunto de iniciativas distribuídas ao PSD. Ao PSD, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira por todas...
Por brevidade, Sr. Presidente. Também diríamos que ofereço o merecimento dos autos. Na verdade, são pareceres que são exatamente iguais, o mesmo formato, com a mesma síntese possível das anteriores e eu julgo que dispensa qualquer leitura. Muito obrigado.
Obrigado. Também consideramos isso aprovado. Agora, o Sr. Deputado Luís Fazenda também tem aqui três que são iguais.
Sr. Presidente, eu solicitava que houvesse uma alteração. Nós no modelo dos serviços repetimos nestes relatórios miméticos, mas é para tirar aqui as implicações da Lei de Travão, a pedido da Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Ela tem virtualmente razão, porque isso só seria aplicável depois de novas eleições e, portanto, escaparia à Lei de Travão. Portanto, era para pedir, no caso destes relatórios, que no quarto parágrafo fossem retiradas as considerações acerca da Lei de Travão.
Muito bem.
Julgo que assim conseguirei a unanimidade e a harmonia universal.
Muito bem. Penso que sim. Então, ninguém tem nada a opor. Também está aprovado. Depois temos distribuição, não é?
Leia por aqui, tem uma grelha.
Hã?
Leia aqui, até para ele.
Ah, ok. Bom, o MIL, PCP, Direção da Freguesia São Pedro de Gafanhoeira, Arraiolos, relator PS, 1001, Criação Freguesia Santa Justa, Arraiolos, PSD, 1002, São Gregório, Conselho de Arraiolos, CDS, PP, 103, Freguesia de Sabogueiro, Conselho de Arraiolos, PSD, 1004, perdão, Criação da Freguesia Santa Maria, Lagos, Distrito de Faro, PS, e 1005, São Sebastião, no Conselho, de Lagos, Distrito de Faro, PSD. 5. Grupo de Trabalho ALDA, informação sobre iniciativas legislativas, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Basicamente, Sr. Presidente, para dizer o seguinte, conforme neste momento estão apenas, enfim, verdadeiramente estão pendentes 13 projetos de lei, sendo certo que 5 já estão concluídos e serão remetidos para a votação final na especialidade e votação final global na próxima sexta-feira, dado aquele compasso, espero, que fizemos a semana passada para, em função daquelas trocas de convocatórias, e ficam pendentes, isso sim, apenas 8 projetos de lei. Vamos aguardar até o final deste mês, conforme tinha sido deliberado na última nossa reunião, em que aguardaríamos para o final do mês para encerrar os trabalhos. E nessa circunstância, encerrados os trabalhos, os projetos de lei ficarem pendentes, ficará na total liberdade dos parlamentares submeter ou não para votação em plenário. É só.
Bem, muito obrigado. Parece que há acordo sobre isso. Projeto de resolução. O 94 foi adiado, como sabem, o 1299 também foi adiado. Agora vamos ao 1500 do PS, recomenda ao Governo a discriminação positiva da sub-região do Vale do Sousa e Tâmega. Sra. Deputada Glória Araújo, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me... Faz favor, Sr. Deputado. Por sugestão minha, pode ser em conjunto até, se houver concordância. Sim, julgo que... Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me abusar um bocadinho da sua bondade e interromper a celeridade com que este processo de percorrer a ordem de trabalhos tem sido feito para lhe dizer, Sr. Presidente, que é com um enorme agrado que estou aqui hoje. Como é sabido pelos outros senhores deputados, não pertenço a esta comissão, mas a verdade é que esta foi a primeira comissão a que pertenci há 10 anos atrás, quando fui eleita deputada pela primeira vez. Era ainda então presidente desta comissão, se o senhor presidente bem se recorda, o nosso colega Jorge Coelho. E eu fiz parte do coletivo unânime daqueles que entenderam que o Sr. Presidente seria o deputado ideal para presidir esta comissão. Quero dizer-lhe, e como estamos em final de mandato, em jeito de final de mandato, e até porque estivemos aqui a ouvir o Dr. Filipe Duarte Santos, e que me traz também algumas memórias desta comissão, quero dizer-lhe, Sr. Presidente, porque este é o local apropriado para o fazer, que lhe manifesto o meu profundo reconhecimento, respeito e consideração pela forma como, neste mandato, como noutros, soube presidir esta comissão, impor-se como uma figura solicitada, reconhecida, considerada no estrangeiro, na defesa das matérias a que se dedicou, concretamente das alterações climáticas, que sei que é uma autoridade na matéria e é também algo que vive com bastante intensidade e verdade. E, portanto, Sr. Presidente, não poderia deixar de, passando por aqui hoje, dizer-lhe que tenho aqui uma amiga, camarada, mas também alguém que reconhece o mérito do seu percurso, do seu trabalho e a forma exemplar como sempre representou esta comissão, tanto nesta Assembleia da República como no estrangeiro, nos diversos fóruns para onde constantemente foi solicitado e convidado a participar. Costuma-se dizer que às vezes os elogios vêm de onde menos se espera. Espero sinceramente que não seja o caso. Dito isto, e em relação ao projeto de resolução em concreto, eu gostava de dizer que, e até porque esta é uma discussão conjunta, que é evidente que a matéria não é uma matéria que suscite grandes divisões, espero eu, pelo menos, naturalmente, porque é um projeto de resolução bem intencionado e aquele que, por arrastamento, o PSD aqui traz é também um projeto bem intencionado. E são projetos que, julgo eu, pecam por não terem uma consideração até maior por parte deste Parlamento, naquilo que a mim toca e diz respeito, penalizo-me por não ter tido até hoje a capacidade de dar uma maior projeção e enfoque àquilo que são os problemas desta região. Digo isto porque o facto de estarmos a discutir este projeto de resolução nesta comissão e não no plenário é para mim bem revelador da falta de capacidade política que houve até hoje para chamar a atenção para os problemas da região do Val de Sousa. O Val de Sousa tem uma carga histórica, não são só as formações geológicas que têm que ser perspectivadas e enquadradas na história. Também esta região, ao longo da história, sofreu sempre do mesmo, de uma falta de solidariedade por parte dos governos centralizados, de uma injustiça na redistribuição mais do que justa, mais do que merecida, direia antes para não me repetir, para estas gentes. Gentes que de facto são aquilo que de melhor tem o país, gentes de trabalho, gentes que, contra todas as dificuldades, conseguem criar famílias, criar esperança, ser o motor e a energia de trabalho para uma região que é a região norte, que continua a ser o motor do país. E, portanto, é uma região que tem sido, ao longo dos tempos, pouco valorizada, injustiçada e que tem características que explicam isso bem. É uma região que é um somatório de municípios, não tem um município que claramente seja o centro de massa regional e até hoje não tem sido possível transformar isso numa vantagem. Tem sido sempre um defeito, tem sido sempre um problema e devo dizer que, em relação àquilo que os governos do Partido Socialista diz respeito, não me embaraça nada na comparação aquilo que foi feito. Passo a voz aos autarcas da região para falarem por mim daquilo que foi o governo do Partido Socialista e a intervenção que teve na tentativa de dar a volta àquelas que são as necessidades regionais e para não me substituir a eles, direi apenas que continuo a ter muito orgulho de, em Passos de Ferreira, um município liderado por um executivo do PSD, ter proposto, por unanimidade e aclamação, uma Avenida Manuel Pinho, bem em reconhecimento daquilo que o Ministro da Economia de então fez por aquele município e, consequentemente, por aquela região. Não é isso que me traz aqui hoje e espero que esta discussão não caia na atribuição de culpas partidárias deste ou daquele momento histórico. Aquilo que me traz aqui hoje, a propósito de mais uma vez esta região ter sido discriminada negativamente na atribuição de fundos comunitários, é dizer que é possível melhorar as condições de vida das populações de Val de Sousa. É possível que o Val de Sousa deixe de ser, como sempre, a região mais pobre, das mais pobres de Portugal. E também é possível que que deixemos de ter números, como, por exemplo, para dizer dois ou três, 60% dos residentes nesta região com 15 ou mais anos apenas estudaram até o segundo ciclo do ensino básico. Continuamos a ter os valores inferiores à média nacional na população entre os 15 e os 24 anos, completaram o ensino secundário e o ensino superior. Continua a ser uma região flagelada pela imigração, com todas as consequências económicas e sociais que isso traz para aquelas gentes. Continuamos, ou melhor, pioramos, porque se no ano 2000 o Val de Sousa teria 90% do PIB comparando com a segunda nute mais pobre da região norte, que era o Douro. Se nos compararmos neste momento com essa segunda nute mais pobre, que é o Douro, neste momento o Val de Sousa tem 81,5%, e isto só porque ainda não foi contabilizada a saída do município de Paredes, pela sua dimensão económica, evidentemente que trará estes números muito mais para baixo. No anterior CREN foram atribuídos 150 milhões de euros, foram contratualizados investimentos elegíveis de 150 milhões de euros para esta região. Neste quadro comunitário de apoio, o que temos? No passado dia 21 de maio terminaram os prazos para as áreas metropolitanas e as CIMs apresentarem as candidaturas aos investimentos territoriais integrados, os chamados ITIs, e aquilo que está previsto no POR Norte para ITI é um valor de 403 milhões de euros para o total dos anos em que vigorará o plano, o que corresponde a aproximadamente 0,14% do PIB regional por ano. E esta é uma verba que vai ser dividida por todas as comunidades intermunicipais da região e pela área metropolitana do Porto. Portanto, facilmente se conclui que a região de Val de Sousa não terá direito a nenhum investimento digno desse nome no âmbito do Programa Portugal 2020. Mesmo que se acrescente as verbas disponíveis nos programas operacionais temáticos, a verdade é que o impacto deste quadro comunitário de apoio nesta região será virtualmente nulo. E, portanto, aquilo que eu venho aqui, antes de mais, é tentar, mais uma vez, chamar a atenção para a realidade desta região e apelar a todos os partidos, a todos os agentes políticos e, no caso, especificamente, a este governo, que aplique uma discriminação positiva à região do Tâmega e Sousa, majorando de uma forma significativa as verbas que vai disponibilizar, tanto no âmbito dos investimentos territoriais integrados, como no âmbito dos programas de operações temáticos, tendo bem consciência que não será isso que resolverá de todo os problemas estruturais desta região, mas tendo bem consciência também que, a fazer-se isso, pelo menos, ter-se-á alguma dignidade na forma como se encara os problemas sérios que esta região e que esta gente atravessa. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, deputada Glória Araújo, pela apresentação aqui da resolução e a fundamentação da mesma. Sr. deputado Mário Magalhães, tenha à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão que hoje temos, estes dois projetos de resolução, têm proximidade em algumas matérias, nomeadamente de focarem sobre a coesão territorial. A coesão territorial é uma política central da União Europeia, um pilar central que visa com que exista um progresso económico e social generalizado e que se vá aproximando as diversas regiões. Isso é muito visível ao nível das NUTES 2, que são essencialmente aquelas NUTES em que se é feita, digamos, quando para a atribuição dos fundos, mas essa, agora chegamos a um estado de evolução em que é mais notório e tem-se dado mais referência, nomeadamente, à questão das NUTES 3. Aliás, no acordo de parceria 2020, no Portugal 2020, o governo português apresentou e diz que as NUTES 3 como um nível privilegiado quer da articulação do governo central com os governos locais, mas também o espaço de referência territorial para o futuro, para a coesão territorial. Eu acho que isso que é extremamente importante, é uma evolução muito positiva, porque no passado, durante os 30 anos, quase que 28, 29 anos que levamos da União Europeia e que temos fundos comunitários, essa matéria não foi dada, não foi dada a importância que se deveria ter tido e que indicam alguns indicadores, como de resto já ouvimos aqui, aqui falar. Mas também, sejamos, dizendo a verdade, seremos concretos, a verdade é que não, ninguém está isento de culpas, mas no quadro comunitário anterior existiram algumas culpas. Existiram algumas culpas. E essas culpas, nós não as podemos, enfim, passar aqui um pano por cima, devemos lembrar de um relatório, nomeadamente que saiu no ano 2011, um relatório elaborado pelo Tribunal de Contas, em que dava nota, o excesso de concentração de fundos comunitários no litoral, principalmente nas áreas, nas grandes áreas metropolitanas. E, portanto, esse foi, há aqui, efetivamente, foi uma política, foi uma estratégia que foi seguida e que está à hora de ser corrigida. A verdade é que não só a nota do Tâmega Sousa é que serve-nos de exemplo, esta nota 3, porque é uma nota especial. É uma NUT que tem uma grande concentração de população. É uma NUT que tem a população mais jovem do país. Era até antes desta reforma de 2013, era a maior NUT do país, tirando as duas áreas metropolitanas. E neste momento está, enfim, ao nível das mais, o número maior de habitantes. E é uma NUT que, contrariamente às outras NUTs com grande densidade, que tem todos os indicadores inferiores às zonas das regiões do interior, às regiões fronteiriças, às regiões ultraperiféricas, às regiões de montanha, às regiões de baixa densidade. Tudo isto pretextos para que se criarem mecanismos de apoio especiais. Sejam estas regiões, nomeadamente, e as últimas, e muito bem, as regiões de baixa densidade. A região do Tâmega Sousa, em indicadores mensuráveis, como o indicador do PIB per capita, ou então o indicador do índice de poder de compra por concelhio, que os dados que temos são de 2011, mas terão para ser agora, dentro em breve, os 2013, destes dois indicadores, em nenhum deles, os municípios do Tâmega e Sousa conseguem estar 80% do que é os indicadores do interior, do que são os indicadores dos territórios de baixa densidade. E se nós entendemos, se o país entende, se esta Assembleia aprova medidas concretas ou recomendações ao Governo, e se há medidas concretas para majorar, para dar uma especial atenção aos territórios de baixa densidade, faz todo sentido que aqueles que têm indicadores piores tenham aqui também uma atenção especial. E é esse a chave central do problema. Porque esta região não pode ir a esses fundos, porque tem muita população. Mas é uma região que presta muita solidariedade ao país. Porque é uma região que tem o menor índice de idosos por habitantes. O que quer dizer que há mais pessoas ativas a contribuir para o Estado, nesta região, que é solidário com regiões onde existe depois essas majorações. Há aqui um fenómeno também que eu acho que vale a pena nós, em breves palavras, focarmos. É o que é que acontece se nós, nessa região, no Tâmega e Sousa, e seguramente outras das regiões de transição, porque eu acho que não é um fenómeno exclusivo do Tâmega e Sousa, é das regiões de transição, que nem são as grandes áreas urbanas, nem são o interior profundo. Que é o facto de, se entre 2007 e 2013, nós devíamos ter recebido, a região devia ter aplicado cerca de mais de 1.000 milhões de euros de fundos comunitários. E a senhora deputada focou aqui os 150 milhões da contratualização, mas o problema não é esse. Esse não é o problema. Esses 150 milhões para as autarquias, de uma forma ou de outra, irão lá chegar e chegaram. O problema é todo o outro que não chega. São muitos fundos comunitários que não chegam à região. E isso demonstra que há aqui algo que é preciso alterar. Porque se os fundos comunitários que vêm da União Europeia vêm para Portugal para ser aplicados nas regiões mais desfavorecidas, eles têm que chegar lá. E é nessa competição nacional é que é preciso, e por isso a nossa proposta vai nesse sentido, que a gestão dos fundos comunitários, nomeadamente ao nível das NUTES 2, tenha um especial relevo e tenha especial atenção nas análises que são feitas para as NUTES 3, porque é esse, nos próximos anos, a nossa, eu acho, no grande desafio da política em Portugal, é fazer com que consigamos ter um país mais coeso, um país mais igual, onde as pessoas tenham igualdade de oportunidades, tanto seja numa ilha do Atlântico ou junto à fronteira com a Espanha, mas também nas regiões intermédias, ou seja, nas áreas metropolitanas. Precisamos dessas questões. Nós não queremos aqui um favorecimento especial, queremos apenas que os fundos que vêm para Portugal, que deviam chegar a estas regiões, efetivamente cheguem a esta região. E por isso, penso que nesta altura este será um primeiro passo, esta recomendação, mas o caminho faz-se caminhando e, portanto, durante este quadro comunitário de apoio até 2020, será o momento de poder afinar para que se consigam criar esta coesão territorial igual por todo o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, colegas. Mais alguém? Alguém quer dizer alguma consideração sobre isto?
Sr. Presidente, obrigado, Sr. Presidente, abordando estes dois projetos de resolução também de uma forma também já muito sucinta. Portanto, ambos falam e abordam a importância da coesão territorial e abordam de facto esta matéria e toda a importância e relevância que tem. Entendemos, de facto, que faz sentido a majoração para os territórios de baixa densidade, portanto, é uma preocupação, portanto, que é legítima. Faz todo sentido, portanto, ser reforçado, portanto, as zonas, portanto, com indicadores, de facto mais baixo, agora não se pode já de pré-definir já montantes e valores, daí o projeto de resolução, portanto, do PSD e do CDS tem de ser mais abrangente e recomendar ao Governo a ponderação de facto de um plano que de atribuição de apoios, portanto, no âmbito de Portugal 2020, portanto, mais abrangente. Obrigado.
Obrigado. Colegas, estão então apreciadas os projetos de resolução, enviá-los aí para a Senhora Presidente da Assembleia para efeitos de serem votados em plenário. Agradeço as intervenções de todos. Não sou merecedor das palavras da Sra. Deputada Glória Araújo, que aqui hoje me deixou embaraçado, mas passando à frente. Distribuição. Temos um projeto de resolução do PSD e do CDS em defesa da sustentabilidade do Tejo. É para apreciar em comissão ou em plenário, Srs. Deputados? Comissão. Então será apreciado na próxima semana. Agora temos uma série de assuntos que queria falar com os meus coordenadores.
Dá-me licença, Sr.
Presidente. Sempre. Tem sempre licença.
Para que fique inhata, porque pode haver aqui alguma
pessoa que
confusão.
Não tem licença,
quando eu um bocadinho fiz referência no ponto 5 do grupo de trabalho, que haviam 5 projetos de lei que subiriam para plenar para votação. É verdade, só que dois deles são fundidos num texto único.
Sim, que é os projetos de lei
776 e 791 do PS, da CDCP e do PS. Isso. Daria 4, e portanto, mas para essa correção não vai haver aqui algum equívoco. Muito obrigado.
Sim, que são retirados pelos proponentes e fica o texto mesmo. Bem, colegas, nós tínhamos o Sr. Ministro dia 8, não é? Nós temos do 104. Número 2, tínhamos o Sr. Ministro dia 8. Dia 7, o Sr. Ministro já estava para vir à Comissão. Dia 7, o Sr. Ministro já estava para vir à Comissão de Economia e, portanto, eu tinha pensado passar para dia 7, mas, entretanto, também não virá à Comissão de Economia porque há jornadas parlamentares. Dia 8 era uma data que nós tínhamos, mas também no pressuposto de que o debate do Estado da Nação não seria dia 8. Quer dizer, não faz muito sentido fazer o debate de manhã com o Sr. Ministro e à tarde o debate da Nação. Não sei, eu não falei com a Senhora Presidente e ponho isto à vossa consideração e depois se calhar tenho que falar com a Presidente se pode haver audições de ministros depois do debate do Estado da Nação, deve poder, mas não sei. Portanto, em princípio seria 14 ou 15 de julho, ou seja, terça-feira seguinte, não é? Terça-feira seguinte, que ele virá cá. Agora, outras coisas que eu tinha para apresentar. Há uma delegação de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, no Moçambique, também da Comissão de Ambiente e Agricultura, acho eu, não é? Sim. Que querem vir à Assembleia, passar aqui pela Assembleia, pedir uma reunião a uma série de comissões, não é? Pediram reuniões a uma série de comissões. É a Comissão, 5ª Comissão Parlamentar da Assembleia da República de Moçambique. Agricultura, Economia e Ambiente, é assim que se chama. E, portanto, em princípio, nós estamos aqui a ver, a conjugar com todas as comissões, recebê-los íamos, em princípio, dia 30 de junho, terça-feira, às 11h15, aqui durante meia hora, na comissão, que é o nosso dia de trabalho, também depois serão recebidos por outras comissões. Mais coisas, Sr. Deputado. Dia terça-feira próxima, não é?
Acabou o prazo, a Associação Nacional de Municípios era para o dia
25. Ok, a Associação Nacional de Municípios, este projeto de lei reforça a proibição da criação de taxas de autarquias locais para serviços gerais de benefício difuso, procedendo à terceira alteração. Pediu-se para ouvir a Associação Nacional de Municípios. Nós tínhamos combinado, tínhamos sugerido que eles viessem quinta-feira, dia 25 de julho. Eles não podem vir, já informaram e vão mandar aparecer. Ou já enviaram, não é?
O prazo acaba a 27, o que é que se faz aqui?
Sim, o prazo acaba a 27, o quê?
Baixou por 15 dias.
Termina a 27. Achou por 15 dias, nós, quando tivermos tempo, mandamos para cima. Pá. Hein? Já enviaram o parecer. Mas já há coisas aí que deixem por 60 e fica mais tempo. Por último, é assim. O Fernando é que me disse.
Pois é, vou mandar.
A ideia que eu tinha que mandar alguém mensagem que me mandar, que aqui o Fernando me mandou, o doutor Fernando me mandou para mim, a dizer, não vem, mas vão mandar aparecer. Eu pensei, a informação que me dava aqui era o doutor Fernando Vasco, que já havia aparecer, afinal, vão mandar aparecer. Foi a informação que eles disseram. Entretanto, outra matéria, também só para vossas excelências decidirem, porque eu já decidi para mim. A quarta comissão, que é a Comissão de Assuntos Europeus, e a Comissão de Economia, organizaram aí uma conferência ou uma reunião com o Sr. Vice-Presidente, não é?
Sim.
Com o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Šefčovič, o Sr. Vice-Presidente Šefčovič, em que supostamente querem falar, organizaram isto, do pacote da União Energética, que está atualmente a ser escrutinado. E que tem uma comunicação especialmente vocacionada para alterações climáticas e da COP de Paris. E, portanto, parece que estas comissões esqueceram que alterações climáticas éramos nós que tratávamos, não é? E agora, à última da hora, uma funcionária de uma das comissões convida-nos, não é? Para dia 2 de julho estarmos na Assembleia, na reunião agendada com o Sr. Vice-Presidente. Portanto, se algum de Vossas Excelências quiserem estar presentes, um convite desta senhora funcionária estarão, eu não estarei, como é evidente, por razões óbvias. Há coisas que nunca mudam e há alguns presidentes que não aprendem. Colegas, portanto, quem quiser estará com o senhor vice-presidente da União Europeia, o presidente da Comissão não estará. Mais alguma coisa? Nada? Está terminada a reunião.